Jornal Câmara dos Deputados.
Votação da mini-reforma tributária deve ficar para a próxima semana.
Novo processo contra deputado está na ordem do dia de hoje.
O plenário ainda comenta a decisão da Bolívia sobre reservas de gás.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lembrou que a decisão do governo boliviano de nacionalizar o gás naquele país faz parte de uma promessa de campanha do então candidato Evo Morales.
Ivan Valente defendeu um preço justo do gás a ser fixado pelo governo boliviano e a continuação da distribuição para o Brasil.
José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas, apontou a falta de visão estratégica do governo pela situação criada para a Petrobras na Bolívia, com a nacionalização dos hidrocarburetos, que teria motivação financeira e não ideológica.
José Tomás Nonô chama de incompetentes as autoridades por não se anteciparem à decisão do presidente Evo Morales, evitando que a unidade de exploração de gás da estatal brasileira naquele país passasse ao controle do governo boliviano.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, observou que o decreto do presidente boliviano de nacionalizar o gás naquele país repercutiu no meio político e na classe média brasileira.
Segundo Coriolano Salles, o Brasil deve estabelecer uma boa política internacional com a Bolívia porque precisa do gás daquele país, mas sem deixar de defender seus direitos junto à comunidade internacional.
Salatiel Carvalho, do PFL pernambucano, protestou contra a decisão do governo boliviano de nacionalizar a exploração e a comercialização de hidrocarburetos no país, desrespeitando acordos internacionais.
Salatiel Carvalho cobrou do presidente Lula uma posição firme para defender os interesses da Petrobras e evitar que a empresa brasileira, que é responsável por 15% do produto interno bruto da Bolívia, tenha prejuízo.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, solidarizou-se com o povo boliviano por conta da decisão do governo de nacionalizar o gás daquele país.
Eduardo Valverde comunicou que amanhã será realizada em Porto Velho a audiência pública da Comissão da Amazônia para tratar do zoneamento naquela região.
Luciano Zica, do PT de São Paulo, disse que ao longo dos últimos 12 anos tem denunciado a inconveniência da forma como se constituiu o acordo para a construção do gasoduto Brasil-Bolívia.
Segundo Luciano Zica, o contrato tem problemas desde que foi constituído no seu primeiro protocolo de intenção durante o governo Collor e consolidado com o contrato na gestão de Fernando Henrique Cardoso.
Luciano Castro, do PL de Roraima, afirmou que não cabe ao Brasil posicionar-se sobre questões de política interna na Bolívia, mas cabe ao Brasil repudiar as ações que geraram prejuízos socioeconômicos ao país.
A Petrobras é a maior empresa da Bolívia, lembrou Luciano Castro, destacando que a empresa opera 75% das exportações de gás para o Brasil e produz 100% da gasolina e 60% do óleo diesel utilizado na Bolívia.
Feu Rosa, do PP Capixaba, afirma que a insatisfação de parlamentares bolivianos com o tratamento que a Petrobras dispensava ao país já tinha sido declarado em reuniões com membros da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
Feu Rosa cobrou do governo uma política de melhor relacionamento com os países vizinhos, lembrando que o Uruguai ameaça sair do Mercosul e o Paraguai reclama há anos da falta de apoio do Brasil em projetos.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, destacou que a Petrobras tem sido comandada por gestores capazes e eficientes, tanto que recentemente a empresa anunciou a autossuficiência brasileira na produção de petróleo.
Para Daniel Almeida, os bolivianos têm o direito de exercer a soberania sobre seus recursos naturais, mas a decisão de nacionalizar as reservas de petróleo e gás deveria ter sido tomada após discussão e negociação com os países atingidos pela medida.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, reproduziu o comentário da jornalista Miriam Leitão, de que a diplomacia brasileira foi ingênua ao acreditar que a Bolívia daria tratamento especial à Petrobras com a nacionalização das reservas de petróleo e de gás natural.
Jutaí Júnior criticou a turismo do governo brasileiro, lembrando que o país está vulnerável e não adotou medidas preventivas para se proteger, mesmo sabendo que o presidente Evo Morales defendia a estatização desde a campanha eleitoral.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, questionou se o presidente Lula sabia das intenções de Evo Morales em relação à Petrobras. Para o deputado, melhor seria que a empresa fosse vendida para a Bolívia.
A Petrobras pertence ao povo brasileiro, mas tem ações em todo o mundo, lembrou Luiz Carlos Rauli, afirmando que essa é uma questão de soberania nacional e é preciso defender a empresa que muito contribui para o desenvolvimento da Bolívia.
João Alfredo, do PSOL do Ceará, lembrou que ainda durante a campanha eleitoral para a presidência da Bolívia, Evo Morales prometeu realizar a nacionalização do gás.
João Alfredo lembrou que a posição do governo e do povo do Brasil mostra o interesse de todos em defender a Petrobras, uma das maiores empresas brasileiras.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, observa que a nacionalização das empresas petrolíferas da Bolívia já era esperada, sem que houvesse uma atitude do governo brasileiro. e vê o episódio como mais uma derrota da diplomacia nacional.
Mendes-Tami suspeita que exista uma combinação entre os chefes das duas nações auxiliados pela Venezuela para que, terminadas as eleições parlamentares na Bolívia, Evo Morales revogue a decisão, colaborando para reforçar a reeleição de Lula.
Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, criticou os rumos que a Petrobras tomou, tendo aumentado custos e diminuído a produção, virando, segundo ele, um cabide de empregos, com sindicalistas alheios à área assumindo postos na empresa.
Paulo Feijó pede ao governo esclarecimentos sobre o caso da Petrobras na Bolívia e lembra que o gás boliviano atende a metade do consumo nacional e 75% do que é consumido em São Paulo.
Babado pessoal paraense sugeriu que o presidente Lula estenda a solidariedade do Brasil ao povo boliviano, reconhecendo que são os detentores das riquezas do país. Porém, lamentou que o líder brasileiro não tenha a coragem de Evo Morales.
Babá aprovou a nacionalização dos hidrocarbonetos com o controle de todas as empresas petrolíferas locais para que o país assuma o controle de seus recursos naturais explorados há séculos por colonizadores espanhóis e empresas estrangeiras.
Tarcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse estar triste pelo que chamou de amadorismo na diplomacia do governo brasileiro com as negociações junto ao governo boliviano.
Tarcísio Peronde acusou o governo de responsabilidade pela crise do gás, destacando que o preço do gás de cozinha vai aumentar em torno de 20% caso o governo não tome providências.
Mauro Passos, do PT de Santa Catarina, lamentou que a nacionalização do gás pelo governo boliviano esteja se tornando um caso político, com acusações entre oposição e governo.
Mauro Passos sugeriu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o governo anterior e descobrir quem realmente assinou o acordo entre Brasil e Bolívia, já que a oposição acusa o presidente Lula pela crise do gás.
Luiz Bassuma, do PT baiano, recordou que ainda no governo passado julgou precipitado acelerar a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, considerando o acordo desfavorável ao país por criar dependência perigosa do ponto de vista estratégico.
Com o ato do presidente boliviano, que Luiz Bassuma vê como decisão de caráter comercial e não uma traição ao Brasil, o deputado defende que invista na exploração das reservas de gás nacionais suficientes para abastecer o país.
Carlos Souza, do PP, disse que o Urucu, no Amazonas, há 6 anos, reinjeta na natureza 10 milhões de metros cúbicos de gás natural, que não estão sendo reutilizados, enquanto a Petrobras, expulsa da Bolívia, comprou o ativo de uma estatal daquele país.
Carlos Souza apelou ao governo para que invista em Urucu, onde existe gás natural que poderá garantir o fornecimento para o país.
Inocêncio Oliveira, do PL de Pernambuco, anunciou que dados sobre as vocações agrícolas regionais do Brasil para a produção do biodiesel deixaram clara a necessidade de um programa de incentivo do governo federal, a exemplo do Proálcool.
Inocêncio Oliveira disse ainda que, apesar da redução da produção de álcool e açúcar para a safra de 2007, é esperado um novo aumento, demonstrando a necessidade de manter o programa de fomento da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste.
Votação da mini-reforma tributária deve ficar para a próxima semana.
A mini-reforma tributária não deve mais ser votada nesta semana. Isso porque a pauta da Câmara encontra-se trancada por 3 medidas provisórias e um projeto de lei com urgência constitucional.
A repórter Ana Raquel Macedo tem outras informações.
O vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, diz que o esforço da base governista nesta semana é para desobstruir a pauta. Com isso, haveria como votar a mini-reforma já na semana que vem. Mas ele reconhece que os embates políticos entre governo e oposição podem atrapalhar esses planos.
E a pauta está, infelizmente, atravancada, né, por essas disputas, que são, a meu juízo, inaceitáveis na política de governo, de oposição, da oposição que quer obstruir, não deixa você votar as medidas provisórias que estão trancando o pau.
Mas o líder da minoria, deputado José Carlos Aleluia, do PFL baiano, duvida que haja acordo para a votação da mini-reforma tributária, mesmo com a desobstrução da pauta. Para ele, o governo apresentou um novo texto de reforma apenas para confundir os prefeitos, que vieram a Brasília na semana passada pedir a votação do item da proposta que estabelece o aumento de 1 ponto percentual no repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. A oposição defende apenas a aprovação deste ponto, mas o governo só aceita analisá-lo em conjunto com itens como a unificação das alíquotas de ICMS entre os estados.
Esta invenção de mini-reforma é uma maneira de impedir a aprovação do aumento do FPM. Da maneira que está o texto, seria uma nova reforma que voltaria para o Senado e ninguém sabe quando ficaria pronto. Nós queremos votar logo o aumento do FPM. Quanto à reforma, nós estamos dispostos a negociar. O Conselho de Secretários de Fazenda dos Estados está negociando com o governo.
Nesta terça-feira, o plenário votou somente a medida provisória 283, que estabelece uma série de medidas para criar gratificações para servidores públicos que atuem como instrutores em curso de formação ou participem da organização de concursos públicos. A medida também reestrutura o quadro de funcionários de alguns órgãos públicos federais. A MP 283 somente pode ser votada porque o relator da medida, deputado José Pimentel, do PT do Ceará, aceitou retirar de seu parecer o trecho que possibilitava o pagamento de vale-transporte em dinheiro. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Parlamentares defendem reajuste salarial para os servidores.
Mauro Benevides, do PMDB, atendendo o pedido de servidores públicos cearenses, voltou a defender medidas que viabilizem o aumento salarial do funcionalismo, que, em vista dos atrasos na aprovação do orçamento, ficou mais ansioso.
Os servidores querem a agilização da definição dos índices de reajuste e definir as faixas de cada categoria. Mauro Benevides pediu ao governo que resolva a questão até 30 de junho, data limite para reajustes de acordo com a lei eleitoral.
Vicentinho, do PT de São Paulo, disse que o 1º de maio foi um marco pelas importantes manifestações ocorridas nos Estados Unidos, onde brasileiros, mexicanos e outros estrangeiros protestaram contra a política de imigração daquele país.
Vicentinho lembrou que uma das principais reivindicações dos trabalhadores é o direito ao trabalho, moradia e visto de permanência nos Estados Unidos.
Dr. Rosinha, do PT paranaense, registrou a paralisação de 24 horas dos imigrantes nos Estados Unidos, que protestaram contra a lei que transforma em crime a imigração ilegal.
Na avaliação de Dr. Rosinha, o governo norte-americano pratica uma política agressiva de exploração e de opressão contra os imigrantes, aumentando ainda mais a discriminação contra cidadãos de países latino-americanos.
Armando Abílio, do PSDB, nos 3 anos que integrou o governo da Paraíba, percebeu como o empréstimo compulsório aos aposentados compromete os rendimentos dessas pessoas, tendo reflexos no comércio de todo o estado.
Armando Abílio alertou que muitos idosos, atendendo pedido de familiares, compram mercadorias e depois ficam sem dinheiro para honrar as dívidas, o que tem levado comerciantes à falência. Ele sugeriu que o sistema seja alterado para proteger os aposentados.
Economia.
Ademir Camilo, do PDT Mineiro, comunicou que a Comissão de Finanças vai discutir e votar o projeto que trata das zonas de processamento de exportação, com o objetivo de modernizar a legislação em vigor e incrementar o comércio nacional.
Ademir Camilo disse que o desinteresse dos governos enfraqueceu a economia de diversos estados. Ele lembrou que a unidade de Teófilo Otoni ainda não entrou em funcionamento devido à não regulamentação de suas atividades pela Polícia Federal.
Geraldo Rezende, do PPS, propôs que o DENIT, do Mato Grosso do Sul, esclareça por que em fevereiro devolveu a verba da Operação Tapa Buracos para, em abril, tornar a pedir o dinheiro destinado à recuperação de estradas locais.
Geraldo Rezende estranha que o DENIT tenha achado desnecessário reparos nas vias do estado, que, segundo ele, estão em situação precária devido às chuvas, e após um mês faça pedido de empenho para proceder à recuperação de 16 trechos.
Agricultura.
Luiz Carlos Reise, do PP, protestou contra a política agrícola do governo e citou que, no Rio Grande do Sul, a produção de soja acumula mais de R$1 bilhão de prejuízo, problema que atinge também a produção de arroz.
Luiz Carlos Reise ressaltou que a crise é resultado da falta de uma política de sustentação de preços, prejudicando milhares de produtores brasileiros que não conseguem honrar seus compromissos financeiros e ficam sem condições de produzir.
Marco Maia, do PT Gaúcho, registrou manifestações na região sul do país realizadas pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que reivindica dos governos soluções para a crise dos preços dos produtos agrícolas.
Marco Maia ressaltou que o setor precisa da abertura imediata de negociação para tratar das dívidas dos trabalhadores rurais e incentivos para impulsionar a produção, além da adoção de uma política nacional de preços para fortalecer a produção nacional.
Fernando de Fabinho, do PFL Baiano, solidarizou-se com a comitiva que veio da Bahia para acompanhar a votação da proposta de emenda constitucional 285, que trata da renegociação das dívidas dos trabalhadores rurais.
Fernando de Fabinho destacou que muitos estão inadimplentes, sem auxílio do governo e sem condições de investir em novas tecnologias.
Relator da medida provisória 285, que trata da renegociação das dívidas dos agricultores do Nordeste, Eunício Oliveira, do PMDB cearense, está negociando com o governo a ampliação da proposta sem o risco de veto presidencial.
Eunício Oliveira quer que o novo texto inclua os contratos de financiamento contraídos até 2000 e pede prazos maiores e juros menores. O deputado alertou que os agricultores se tornaram inadimplentes por causa da seca ou da enchente.
Depois... deputados comentam denúncias contra pré-candidato à presidência.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, disse que as denúncias contra Antony Garotinho precisam ser investigadas e esclarecidas, já que recursos transferidos pelo governo do estado a entidades foram usados em sua pré-campanha à presidência.
Luiz Sérgio disse ser contra a greve de fome que o ex-governador iniciou e não concorda com a foto de Garotinho na capa da revista Veja, com traços de demônio.
Nilcimar Fraga, do PL do Espírito Santo, condenou a capa da revista Veja, que mostra a foto do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, com chifres e um rabo, imitando a caricatura de um demônio.
Nilcimar Fraga informou ainda que, de acordo com denúncia da Polícia Federal, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia usam munições fabricadas no Brasil e recrutam jovens brasileiros para participar da guerrilha no país vizinho.
Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que a greve de fome de Antony Garotinho é uma tentativa de evitar que as próximas eleições sejam polarizadas entre os que já estiveram no poder e os que estão.
Para Leonardo Pisciani, a candidatura de Garotinho incomodou muitos outros partidos por se tratar de uma opção viável para o eleitor. O deputado afirmou que Garotinho vai até o fim na sua candidatura.
Alberto Fraga destacou que a Executiva Nacional do PFL anunciou o nome de José Roberto Arruda como candidato ao governo do Distrito Federal, tendo como vice-governador o senador Paulo Otávio.
Alberto Fraga elogiou a postura do senador em abrir mão da candidatura para unificar o partido. Ele acredita que, tendo Arruda e Paulo Otávio na mesma chapa, a eleição no Distrito Federal pode ser definida já no primeiro turno.
Carlos Dunga, do PTB, pediu a apuração dos fatos revelados pelo doleiro Alexandre Magero de Araújo em depoimento à Polícia Federal, que acusou autoridades e políticos nordestinos de desvio de recursos.
Carlos Dunga exige a investigação e punição dos envolvidos nas denúncias, inclusive de advogados, avaliando que os episódios têm a intenção de manchar a reputação de homens sérios.
Leonardo Vilela, do PSDB, avaliou que não passam de alarde de correligionários do presidente Lula as informações sobre investimentos do governo destinados a Goiás, em comparação com o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Segundo Leonardo Vilela, a redução de investimentos foi de 30%, de acordo com o parlamentar, só a agricultura teve redução de 68%, enquanto os programas sociais tiveram queda de 35%.
José Rocha, do PFL da Bahia, registrou visita que fez aos municípios de Tabocas e Serra Dourada, para reuniões com os prefeitos, discutindo os problemas dos municípios e suas soluções.
José Rocha destacou ainda a importância do município de Pindaí e rebateu as acusações contra o atual prefeito, que, segundo ele, tem realizado um importante trabalho nas áreas de saúde e educação.
Homenagem.
Plenário avalia a importância de democratizar o meio de comunicação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lembrou que hoje se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa, que para ele é de fundamental importância para toda a sociedade.
Na opinião de Luiz Couto, não deve-se criar qualquer lei que restrinja a liberdade da imprensa, uma vez que a imparcialidade é uma conquista de valores éticos de responsabilidade dos jornalistas.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, disse que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa merece a atenção do Parlamento e destacou que os meios de comunicações precisam ser democratizados, porque hoje são controlados por poucos.
Nazareno Fonteles informou que o presidente Lula assinou a declaração de Chapultepec, com 10 princípios sobre a liberdade de expressão e de imprensa.
Jorge Boeira, do PT, registrou a comemoração em 4 de maio do Dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Santa Catarina, que constitui uma das mais expressivas festas populares do povo católico catarinense.
Educação.
Dr. Pinotti, do PFL, comunicou que a cidade de São Paulo conseguiu trazer para o Brasil o Congresso Mundial de Cidades Educadoras, graças ao projeto São Paulo é uma Escola.
De acordo com dados divulgados pela Unesco, disse Dr. Pinotti, o Brasil tem 21% de repetência escolar e ocupa o 16º lugar entre os países que têm mais repetência no mundo, junto com Moçambique.
Saúde.
Em Comportela, do PL Mineiro, registrou a realização na Câmara do ato em favor da vida contra o infanticídio, enfocando a prática que é motivada por transtornos do pós-parto ou fatores culturais examinada sob o ângulo médico e antropológico.
Exemplificando, Lincoln Portela fala da eliminação de crianças indígenas deficientes ou das sacrificadas em rituais, frisando que a cultura dos índios deve ser preservada, mas repele ritos que atentem contra vidas humanas.
Segurança Pública.
Francisco Apio, do PP, registrou a presença em Brasília de representante da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, desenvolve bom trabalho para intensificar o combate à violência e garantir o bem-estar dos cidadãos.
Francisco Apio frisou que a sociedade também deve se empenhar para preservar o sistema de segurança pública nacional, para incrementar o trabalho do Estado no combate a ações ilegais como o narcotráfico e o contrabando de armas no país.
Votação.
O plenário realiza neste momento a sessão que analisa o processo contra Josias Gomes, do PT baiano. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar recomenda sua cassação por ter recebido R$100 mil do esquema conhecido como Valério Dutu.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.